Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje na nossa sessão vamos falar com o Sr. Professor Vítor Correia, que é um investigador, um conferencista, ensaísta, licenciado em Filosofia, mestre em Estética e Filosofia da Arte e também doutorado pela Sorbonne e pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Vamos recebê-lo para nos falar da sua mais recente obra, dada à estampa, sob o título Sexualidade e Erotismo da Bíblia Sagrada. Venha connosco nesta viagem pelo saber, fique por aí. Muito obrigada, Sr. Professor, por ter aceitado o nosso convite.
Boa tarde, Sr. Professor Vítor Correia e colegas e amigos da Rádio Aurora e senhores ouvintes. Bem-vindo, Sr. Professor Vítor Correia, e que tudo corra bem na vida e que seja muito bem-vindo aqui à nossa rádio. Espero que não se ofenda com a minha pergunta, Sr. Professor Vítor, como é que os homossexuais e bissexuais são retratados na Bíblia?
A Bíblia é um conjunto de vários livros. Não se pode dizer que é retratado de uma forma igual. Há um episódio famoso, que é o episódio de Sodoma, no Antigo Testamento, do qual originou-se a palavra sodomita ou sodomia, que na Inquisição utilizava como designação dos homossexuais. O sodomita e a homossexualidade era considerada sodomia, porque, de acordo com a Bíblia, a cidade de Sodoma e Gomorra foram todos queimados, castigados por Deus, porque apareceram toda a povoação que queria conhecer, que era a palavra metafórica que eles empregavam, ter relações sexuais com dois anjos. Mas não diz lá isso, quer dizer, queriam conhecê-los. Pronto, a palavra conhecer é ambígua. Bom, a interpretação teológica ao longo dos tempos interpretou o facto de eles querem conhecê-los como querem ter relações sexuais com os sodomitas. Então Deus castigou os sodomitas, pessoas daquela cidade, para eles querem ter relações sexuais. Mas o pecado de Sodoma não foi esse. Hoje os teólogos interpretam Sodoma e o pecado de Sodoma como uma falta de hospitalidade. Até porque é impossível. Para já, os anjos não têm sexo. Não têm sexo. Estavam lá dois anjos e eles queriam ter relações com os dois anjos. Não bate certo. Portanto, em Sodoma foi considerado historicamente como um pecado de homossexualidade, mas erradamente. Deus castiga a sexualidade porque castigou as pessoas de Sodoma. Isso está errado por interpretar assim. Para já era impossível toda a gente daquela cidade ser homossexual. Era impossível. Não é? Os homens de Sodoma. Era impossível serem todos. E depois Deus matou as mulheres e as crianças. O que é que as mulheres e as crianças tinham culpa? Tinham a ver com isso? Não tinham nada a ver. Depois, Lot, que foi na casa de Lot que isto aconteceu. Estavam lá dois anjos e Deus queria, matou Sodoma, porque os homens de Sodoma queriam violar dois, e eram anjos. Bom, mas a moralidade da Bíblia também não está muito correta, porque a cidade é queimada, Lot foge, que era considerado um homem justo, as filhas fogem, a mulher do Lot olha para trás e não devia ter olhado, Deus transforma numa estátua, e mais tarde, vejam lá a moralidade de Deus ou a moralidade da Bíblia que não bate certo. Quer dizer, castigou as pessoas de Sodoma por terem cometido um suposto pecado de homossexualidade. Mas depois elas vão para a caverna, refugiam-se com o pai e têm relações sexuais com o próprio pai. E têm filhos deles, incesto, duas noites seguidas. Eu não estou a ver qual é a moralidade da Bíblia. Então é imoral uma coisa, supostamente, sendo o pecado de Sodoma homossexualidade, e não era imoral o homem justo de Deus, o Lot, ir para uma caverna. E é claro que elas mudaram-no, mas isso também não bate muito certo. Ou ele estava perdido, bêbado, para não estar a saber o que estava a fazer e não ter reconhecido que eram filhas, mas uma pessoa muito bêbada não tem ereção. Ou então não estava assim tão bêbado como isso para poder ter relações sexuais com as filhas e devia ter reconhecido que eram filhas. Pronto. Mas há passagens na Bíblia, há uma que é o livro do Levítico, que é o mais claro. Os homens devem ter relações sexuais com homens, nem as mulheres com mulheres. Mas também há uma passagem na Bíblia, no livro de Daniel, em que o rei David que ainda não era rei, o David e o Jónatas, tiveram uma paixão mais que amizade um pelo outro. Jónatas e David abraçavam-se, beijavam-se e diz: os teus beijos são mais saborosos do que as mulheres. Em Paris há uma associação de homossexuais católicos que se chama a Associação David e Jónatas. Portanto, a Bíblia é muito... O episódio de Sodoma, que é tradicionalmente atribuído à homossexualidade, não é claro, porque há passagens lá na Bíblia que dizem que o pecado de Sodoma foi a falta de hospitalidade. A passagem de David e Jónatas é clara, que eles de facto eram mais que uma amizade. De modo que a Bíblia, hoje em dia, os intérpretes da Bíblia... Há o Levítico. Então, mas se nós formos a respeitar o que diz o livro do Levítico, que condena a homossexualidade, que não deve fazer isso, então... Também não devíamos comer marisco, se nós tivermos que levar tudo à letra, tivermos que cumprir tudo o que o livro do Levítico diz que não se deve fazer, então não se deve comer marisco, não se deve, as pessoas não devem fazer tatuagens, o corte do cabelo tem que ter, é proibido determinado tipo de cortes de cabelo. Há muita coisa, muita, que na Bíblia é proibida no livro do Levítico, que hoje já ninguém cumpre. Cada uma das pessoas, já, a igreja também o faz. Então porque é que as outras doidas, as outras que eram proibidas já se fazem e a igreja admite e essa não? Portanto, não, temos de ser coerentes. Pronto, e depois é que a Bíblia sobre esse tema não é muito, é muito subjetiva, muito discutível, não é objetiva sobre isso.
Nothing shared, dreams have died and no one cared.
A minha pergunta é, sou professor Vítor, se não fosse esse trabalho que o senhor faz, qual é o seu trabalho que fazia? Se não fosse este trabalho que o senhor faz, qual é o trabalho que fazia?
Ah, se não fosse professor, não tivesse sido professor.
Se não fosse o seu trabalho,
da Bíblia... Bom, eu gosto muito de ler e de escrever.
Também, eu escrevo todos os dias.
Ser professor, para mim, não é o que eu mais gosto, por isso é que eu já larguei. Gosto mais de ser livre para as minhas escritas. O que é que eu gostaria de ter sido, é isso? Padre. Padre ou monge? O que é que eu gostaria de ter sido? Foi a pergunta. Se não fosse professor, era padre mesmo. Mas hoje já não seria. Hoje não seria, porque a gente evolui a nossa maneira de pensar e na altura queria ser padre.
Falou do incesto. Também surge na Bíblia retratado, se calhar de uma forma bastante explícita. Acha que algum dia se questionará o incesto como hoje em dia se questiona a homossexualidade com base nos relatos bíblicos?
Bom, claro que a homossexualidade hoje, como sabem, é mais aceita do que o incesto. O incesto é uma coisa, aliás, é proibida. O incesto é proibido na legislação portuguesa. É proibido, a não ser que seja em segredo, claro. Pai, ou seja, os irmãos casarem, pronto, é proibido. Foi descoberto. Agora, a homossexualidade não é proibida, é legal.
Mas já foi proibida em tempos
a
homossexualidade.
Claro.
E a Bíblia é tida como um dos exemplos de uma fonte, digamos assim, para legitimizar
Mas a Bíblia não deve ser uma boa fonte para legitimizar, porque a Bíblia, falando sobre, por exemplo, com o modelo de família, não é o livro que é corretamente invocado para aquelas pessoas que correm à Bíblia, em que o modelo da família nuclear e tradicional é a Bíblia, não é verdade? Porque os profetas, os reis de Israel, profetas, reis e homens de Deus,
eram casados,
eram,
não?
Poliglotas, desculpem, eram polígamos,
okay.
Tinham muitas mulheres, muitas, uhum. Muitas. Logo, a Bíblia não é o modelo da família como nós entendemos hoje.
Mas
nem pode ser,
refere-se a um tempo em que o modelo era tribal, era um modelo tribal, era normal nas tribos.
Sim,
os homens terem
várias
terem
mulheres,
várias
como,
mulheres,
como,
exato.
Como ter animais, como era normal termos animais, como hoje em dia muitas pessoas acham que é normal, que dá estatuto, temos carros, temos bens materiais, e a mulher era quase um objeto de coleção, fazia parte, sim, acho que isso é horrível, é imoral, mas na Bíblia não é condenado, não. E a propósito do incesto, a humanidade nasceu com o incesto, porque Adão e Eva tiveram filhos, depois tiveram que casar-se com os outros, não é? Os filhos, o Abel e o Caim, e os filhos de Adão e Eva, não havia mais ninguém, os filhos de Adão e Eva tiveram que acasalar uns com os outros, logo cometeram incesto.
Era aí que eu queria chegar.
Pois.
Acha então que será, se nós já não vivemos num tempo em que as regras bíblicas se sobrepõem às regras, às leis do Estado, não é?
Não, portanto, felizmente há a separação entre a Igreja
e
o Estado.
Se fosse assim, se calhar o incesto seria legitimizado, é isso?
Se submetesse às regras bíblicas.
Pois.
O incesto seria legitimizado. Bom, a poligamia, sem dúvida, porque aquilo é imenso, posso dar imensos exemplos no Antigo Testamento, que eles tinham várias mulheres. Salomão, o rei Salomão é um dos que eles teve mais. Mas agora o incesto, se hoje seria, não, se deixar um pouco
poderia
diferente.
Poderia causar um certo equívoco na mente das pessoas, não é? Se fôssemos bastante literais em relação a... Se construíssemos uma moral baseada unicamente em fontes e não nas práticas que convêm à contemporaneidade, à existência e à sobrevivência
não, hoje,
da humanidade,
hoje
se
as pessoas sobrepõem-se à Bíblia,
um
mas se houvesse a Bíblia, se praticaria um incesto. Os casos de incesto são menos, mas teve Abraão, casou com a sua meia-irmã, a mulher dele era meia-irmã, e há a Sara, exatamente, Sara é meia-irmã, e há mais casos desses em que eles casam primos. E se a Bíblia hoje existisse, se existiria? Se a Bíblia hoje tivesse peso? Não, não, porque durante a Idade Média a Bíblia teve muito peso e o incesto não era permitido.
Qual é a diferença entre corpo e alma?
Entre corpo e alma, isso é uma questão teológica, que é mais para os teólogos, temos também filosóficos, que há várias definições. Eu, o corpo, sei o que é. Tenho um corpo, vi o corpo, vejo os corpos de outras pessoas. A alma nunca ninguém viu. Dizem que é um espírito, que é um sopro. Não, há várias definições da alma. Diz que a alma é uma superconsciência. Bem, não é uma coisa que está em nós. Tenho dificuldades em dizer o que é a alma, porque eu nunca vi a alma. Não quer dizer que ela, estou a dizer que não existe.
É algo etéreo, não mensurável.
Eu não digo que a alma não existe, eu não sei é defini-la, porque eu não... Bem, você pode ver na Wikipédia, mas pode vir ir à Wikipédia, porque as religiões dão diferentes concepções de alma, pneuma, espírito, um sopro divino. Agora, eu é que não posso dizer o que é a alma, porque eu nunca vi a alma, não sei.
Bom,
não estou a dizer que ela não existe. Bem, mas basicamente, se me quiser uma definição muito geral, é que uma é material, a outra é imaterial, uma é corpórea e a outra é incorpórea. Coloca-se aqui a questão, mas como é que pode existir aquilo que é imaterial e aquilo que é não corpóreo? Mas também há quem diga que sim, que o imaterial e o incorpóreo podem existir de uma outra forma.
Música. Dizem que a Bíblia, quando é torturada, diz tudo aquilo que nós queremos que ela diga. O que pensa desta ideia?
Sim, a Bíblia é utilizada para defender as ideias que cada um quer defender. Porque é um conjunto de vários livros, então a pessoa que quer defender uma ideia vai-se agarrar à Bíblia, concordo consigo. Ela é... O que é que eu acho disso? Bom, acho bem, acho mal, porque isso faz com que as pessoas tenham a liberdade de interpretar a Bíblia com a liberdade, com a sua maneira, e não como a Igreja antigamente queria, que impunha uma forma única de ver a Bíblia, uma forma única, na Idade Média, ou na Inquisição, por exemplo, havia os hereges. Os hereges eram pessoas que interpretavam a palavra oficial da Igreja de maneira diferente. Eram hereges, não é assim, não. Houve muitas seitas, ou heresias, portanto, que havia uma interpretação única. Eu acho que é positivo, eu acho que é positivo as pessoas interpretarem a Bíblia de maneiras diferentes.
Os títulos do seu livro, a Sexualidade e Erotismo na Bíblia, revelam um pouco de humor sarcástico e irónico, se posso dizer assim. Será que o riso foi uma criação de Deus? Será que o humor tem uma consequência divina? Ou foi,
o humor ou o amor?
O humor...
Bom, eu não considero que o meu livro seja sarcástico. O livro é crítico sobre a Bíblia.
Sim, sim.
Ele é crítico.
O riso tem uma origem divina?
O riso tem origem na nossa racionalidade e nós consideramos que há coisas que não batem certo, que não têm sentido, que não têm lógica, que são absurdas. Os animais não riem, por exemplo. É a nossa... Os animais não riem, não têm capacidade para saber que as coisas são risíveis. O facto de nós termos a nossa cabecinha para pensar e ver aquilo que faz sentido ou que não faz sentido, ou que sai fora do comum, ou que é muito ridículo ou absurdo, é preciso de ser dotados de racionalidade. E se nós considerarmos que Deus nos deu a razão, eu acho que a capacidade de rir, indiretamente, foi dada por Deus. No entanto, isto é perigoso ser isto também, porque na Idade Média existia-se o tema do riso. Há um romance no nome da Rosa, filme O Nome da Rosa, que se passa à volta do tema de um livro de Aristóteles, que tinha um livro perdido de Aristóteles, que ele nunca escreveu, mas o Humberto é que inventou essa história, que era sobre o riso, e que não era bem visto pela Igreja. Porque, dizem eles, que o temor de Deus é o princípio da nossa fé, que o riso vem do diabo, que o riso é a coisa do diabo. Também é verdade que há muitas interpretações, que a Igreja dizem que proibia o carnaval. Bom, a alegria, se Deus existir, na Bíblia está que a alegria é um dom de Deus, só que não é a mesma coisa alegria e riso, não é? Só não é a mesma coisa. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz que o riso é mau, porque põe em causa as coisas, a gente ridicularizar as coisas e faz com que a gente tenha menos humildade, nos possamos rir. Olha, por exemplo, as caricaturas sobre o profeta Maomé, que há muito, e sobre Deus. Bom, isso não acho que não seja um dom de Deus. Nós, depende daquilo que nos estamos a rir, não é? depende.
Mas podemos rir da religião.
É uma coisa natural do ser humano, é humano rir. Agora, a forma como nós utilizamos o riso para magoar o outro, o mau humor, isso já não é de Deus.
Há conta, peso e medida, não é?
Sim.
Podemos concluir assim.
Olá, professor Vítor Correia. Que objetivos tinha em mente ao escrever este mais recente livro seu, intitulado Sexualidade e Erotismo na Bíblia Sagrada?
Porque eu tenho uma formação muito religiosa, queria ser padre, andei em mosteiros, estive num seminário. No meu tempo a Bíblia era considerada um livro intocável, e porque eu, antes deste livro, tenho outro sobre a Bíblia. Escrevi dois livros sobre a Bíblia. O outro, que é mais polémico, penso eu, é Contradições, Erros e Absurdos da Bíblia. Portanto, quando eu citei as contradições, os erros e absurdos, é um dos livros que mais se vendeu, dos meus. Foi a partir daí que eu verifiquei que havia nas contradições, nos erros e absurdos da Bíblia, muitas coisas que tinham a ver com a sexualidade e com o erotismo. E como eu considero que a sexualidade e o erotismo é uma componente importante nos seres humanos, do ponto de vista psicológico, então eu acho que é um tema que está pouco estudado. Portanto, as pessoas não conhecem este lado da Bíblia. Eu conhecia, tenho uma formação religiosa, gosto da Bíblia, sou sensível às questões do erotismo, não tenho tabus, não tenho preconceitos, e acho que a sexualidade faz parte da nossa psíquica, da nossa psicologia, aliás que é a origem de muitos problemas das pessoas, no sentido abrangente. Tanto o que me levou a escrever este livro foi que, para descobrir o que é que realmente a Bíblia diz sobre os amores, que não eram pessoas de carne e osso, sobre as relações que eles tiveram uns com os outros, né? E que na Igreja não se fala neste tema, e que eu acho que se devia se falar também neste tema como se fala noutros.
Jesus perdoa Maria Madalena, uma prostituta. Que perdão faz falta à humanidade? Quem é que vai atirar a primeira pedra?
Está bem, uma boa pergunta. Não, não está a confundir. São mulheres diferentes. Há pessoas que dizem que sequer a Maria Madalena, mas é a mulher adúltera é uma coisa, a Maria Madalena é outra. Houve alguns teólogos que disseram que era a mesma, mas depois já viu-se que não é a mesma mulher. Aliás, há segundo os livros, os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que a Igreja não admite que sejam plausíveis, que sejam credíveis, que há quatro evangelhos: Marcos, Mateus, João e Lucas. Mas há mais evangelhos que são a vida de Cristo, ou que a Igreja não os conhece como autênticos. E num dos evangelhos desses que a Igreja não admitiu, Cristo era amante de Maria Madalena. E muitos autores têm escrito sobre isso. E há essa ideia também, que eles tinham uma relação entre eles.
Sim, lá está a minha pergunta.
Então, logo, se eles eram amantes, ele não podia perdoar a ela.
Mas disse que ele perdoou a Maria Madalena. O que faz falta à humanidade para nós sermos perdoados? Quem é que vai tirar a primeira pedra?
Ninguém, porque toda a gente tem pecados. Não, ninguém pode tirar a pedra. Mas é o que as pessoas fazem mais. É tirar a pedra e criticar os outros como se elas fossem boazinhas e não tivessem culpas também, não é? Assim, neste campo as mulheres são sempre mais culpabilizadas. Dizem que elas se oferecem mais. Sim, houve aqui há tempos, recentemente em Portugal, houve um juiz que, por causa de um adultério, ele invocou a Bíblia. Sim, há casos que vão ao tribunal de julgamento de adultérios, que ganhou a causa foi o homem. E mesmo nos países islâmicos, então as mulheres é que perdem sempre, não é? Os países islâmicos, eles podem ter as mulheres que quiserem, a mulher tem a cara tapada, não é culpada, é culpabilizada de ter seduzido, a ser sedutora. Portanto, geralmente mais as mulheres, sim, claro, mais as mulheres, sim.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Pra segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. Se eu quiser falar com Deus.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.